tarde. Vamos continuar as nossas audições. Temos agora connosco o professor Dr. Walter Oswaldo, penso que disse bem, que é investigador dedicado à ética, é assim que nós temos, e presidente do júri do Prémio Nacional de Saúde. Queria agradecer desde já a sua disponibilidade para estar aqui connosco e para discutir estas temáticas connosco. São, de facto, matérias muito sensíveis, mas de grande relevância também. Eu peço desculpa por este atraso. Sei que, ainda por cima, tem algumas limitações por causa da sua deslocação. Vamos tentar, de facto, que a audiência seja o mais eficaz possível, mas desde já desculpa por este atraso da nossa parte. E eu queria também informar que, provavelmente, não vou conseguir ficar até ao final da audiência por um impedimento pessoal, mas a deputada Luísa Salgueiro, pois, fará o favor de substituir. A nossa audição, eu penso que explicaram da forma como nós organizamos, terá uma intervenção inicial de 10 minutos para expor a sua opinião em relação à proposta de lei do Governo sobre a investigação clínica, seguirá por uma ronda pelos grupos parlamentares e depois terá uma intervenção final onde poderá dar todos os esclarecimentos considerar adequados e outros comentários que entender. Sendo assim, dava-lhe então a palavra para a sua exposição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão, Sra. Doutora. Eu serei breve e tentarei ser o mais sintético possível. É indispensável a existência de regulamentos e de defesa dos direitos dos doentes e dos sujeitos dos ensaios. É indispensável que os cientistas também sejam garantidos no seu direito do acesso à investigação e à procura da verdade. E é reconhecido que não é fácil realizar textos legais que correspondam a estes aspectos fundamentais. Acontece também que há outros aspectos que devem ser considerados. É necessário que aumentem os estudos clínicos e a investigação clínica em Portugal, que tem sofrido uma evolução positiva através dos últimos tempos, mas que precisa de ser muito incentivada, não apenas porque a investigação tem um interesse económico indireto muito grande, não apenas porque é importante trazer mais ensaios clínicos para Portugal ou por uma questão de prestígio, mas porque isso tem efeitos diretos na saúde do povo. Isto é, os países, está mais que comprovado, que os países que têm mais investigação clínica são aqueles que também têm melhores cuidados de saúde. É natural, como de resto, que haja um reflexo quase imediato quando no hospital há equipes de investigação e que não se limitam a fazer uma assistência, digamos, rotineira. É óbvio que as inquietações que surgem, os debates que se levantam, acabam por resultar numa melhor preparação das equipes e numa intervenção mais adequada. De maneira que considero, como médico e como cidadão, considero muito positivo que se tente realmente propor uma lei que seja, tenha aliás os seus princípios no preâmbulo desta lei. Eu estou inteiramente de acordo com os objetivos, possibilitar e maximizar a investigação clínica, criar um quadro de referência global neste domínio e outros aspectos que estão aqui referidos. Neste aspecto geral, surpreende-me um bocado de que apareça como intenção reforçar o papel das comissões de ética para a investigação clínica e das comissões de ética para a saúde, as CES, na realidade depois no texto são muito menorizadas. Elas são transformadas numa espécie de ajudantes da SEIC, coisa que eu desde o princípio achei que era errada quando foi criada a SEIC. A SEIC tornou-se tentacular e, no fundo, despacha para uma CES aquilo que entende que não lhe interessa ou que neste momento não está para fazer. Há, portanto, uma posição hierárquica que eu acho que não devia existir. A SEIC tem toda a razão para existir, mas não deveria ter uma posição hierárquica superior às CES. Além disso, as CES têm atividades que não são apenas relacionadas com a investigação clínica, isso está esquecido. As CES têm todo o aspecto da ética das relações inter-humanas que se passam num estabelecimento de saúde. E, portanto, eu fui 10 anos presidente de uma comissão de ética do Hospital de São João e talvez por isso tenha também uma visão muito positiva da atividade do MACES. Recordo-me que tivemos sempre problemas grandes, por exemplo, com as testemunhas de Jeová, por causa do clássico problema das transfusões ou dos derivados de sangue, e resolvemos o assunto simplesmente por diálogo com os próprios representantes das testemunhas de Jeová. Eles têm representantes também das suas estruturas e resolvemos o assunto, fizemos um acordo com eles, que aliás depois foi copiado, felizmente, por muitos outros hospitais e que fez desaparecer qualquer atrito e qualquer problema no respeito pela autonomia, mas também no respeito dos menores e dos incapazes que não têm autonomia, que portanto não podem ser de maneira nenhuma representados por adultos ou por membros da própria estrutura religiosa. E, portanto, isso parece-me que esse objetivo não foi conseguido. É outra coisa que me surpreendeu, é que eu sei que não está aprovada, mas todos sabemos que existe uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, que provavelmente levará a modificações profundas ou até à desaparição da Diretiva 2001, e isto é citado, a Diretiva 2001, como transpôs para a Ordem Jurídica Interna, etc., como ainda com coisa que deve continuar. É possível que sim, mas eu não sei qual é a quantidade, eu não conheço, sei que existe, mas não conheço a proposta de regulamento, sei que contam que seja aprovada até ao fim do ano e depois automaticamente, naturalmente, aplicar-se-á a Portugal. Não sei se muito do trabalho que está aqui não se tornará obsoleto ou já não aplicável num tempo relativamente breve. Mas isso não é propriamente a minha função, é muito mais a função dos nossos representantes, dos nossos deputados, e não devo, só me limito a levantar isto. Tenho depois várias objeções. Uma delas, considero que há aqui assim tendência para complicar muita coisa. Há muita coisa que é extremamente burocratizada. Quando, por exemplo, se fala de comunicar, não apenas pedir autorização para realizar um ensaio clínico e comunicar resultados, e faz-se sempre em duplicado à SEC, àquela que foi competente, e ao Infarmed. Há, de resto, também aqui um exagero, a meu ver, das funções do Infarmed. O Infarmed eu peço desculpa de falar com tanta liberdade, mas eu julgo que me chamam aqui é para eu dizer o que eu penso, porque para dizer à mãe não teria grande interesse. E faço com todo o respeito pelas pessoas que têm, naturalmente, opiniões diversas. O Infarmed tem feito um papel excelente, naturalmente, o representante máximo em Portugal de tudo o que diz respeito ao medicamento, é a Agência Nacional do Medicamento, está muito bem acreditada a nível europeu, na EMEA, e sei que é assim, por contacto direto, mas, na realidade, começa a ser tentacular também, começa-se-lhe a dar tudo, aqui assim, isto dentro em pouco, o Infarmed manda em tudo. E eu estou a falar depressa, porque tenho pouco tempo, mas é que vou dizer duas coisas assim, peço desculpa por alguma frescura imprópria da minha idade. Mas vejo o Infarmed constantemente aqui chamado, o Infarmed é SEC, a SEIC também é no Infarmed, e vejo coisas, por exemplo, duplicações, vejo os desgraçados que fazem um ensaio, têm de comunicar tudo à SEC, que geralmente será a SEIC, e ao Infarmed. Porquê a SEIC que está no Infarmed? Porquê é que é necessária esta duplicação? De resto, eu lembro que, sendo especialistas do medicamento e competentes, eles não são necessariamente competentes em investigação clínica. E, portanto, há aqui, assim, muitas atribuições ao Infarmed que me parecem carecer de alguma legitimidade do ponto de vista da própria preparação do Infarmed. Eu sei que, obviamente, que terá de haver muitos aspectos em que o Infarmed vai interferir, mas eu gostaria sempre de o ver mais em direto, de ver uma a SEIC ou a SES no primeiro plano e o Infarmed, sim, como regulador, como garante de que os processos correm como deve ser, mas não com tanta investigação direta. Aceito perfeitamente que seja eles que fazem com os dispositivos médicos, o que aliás está aqui considerado. São aspectos que naturalmente têm muito da técnica e muito menos nos aspectos propriamente clínicos, mas nos ensaios clínicos, na investigação clínica, creio que realmente há um excesso de intervenção do Infarmed. Depois, há um artigo segundo de definições. As definições são sempre muito difíceis, toda a gente sabe, é muito difícil. Todos nós sabemos o que é um bom filme, é muito difícil dizer o que é um bom filme. Todos nós sabemos que o que é uma reação adversa, explicar bem o que é uma reação adversa é difícil. E daí que, a meu entender, são dezenas de... algumas que não estão corretas. Por exemplo, o acontecimento adverso, eu não sei o que é, que diferença é que isto faz de uma reação adversa. A reação adversa é um termo clássico, que aparece em todos os livros e também, mesmo em inglês, costuma nos livros de texto até designar-se pelas iniciais ADR, Adverse Drug Reaction, não é? Toda a gente sabe o que é. Acontecimento adverso, não sei o que é, quem é que meteu cá isto. Tanto que isto é confuso, que logo na linha D diz acontecimento adverso grave ou reação adversa grave, quer dizer, o próprio definidor não está seguro de que haja diferenças nisto. E depois dizer a Comissão de Ética para a Investigação Clínica e diz que é um organismo independente, não sei o quê. Era mais simples se essa Comissão de Ética para a Investigação Clínica é o organismo criado pelo decreto-lei tal. É uma coisa que existe, não é preciso estar a definir. Dá a ideia de que pode haver outra, quando isto é uma coisa que existe. Um aspecto que eu tenho oposição frontal é nas divulgações de estudos. Ao que se parece, aqui admite-se que os estudos clínicos podem ser divulgados ao público em geral. Daquilo que eu entendo, fala aqui assim na linha M, interpretação de resultados e conclusões do mesmo junto do público, junto dos profissionais de saúde. Quando diz junto do público e depois separa dos profissionais de saúde, parece que está a falar do público em geral. Junto dos meios de comunicação social, em publicações de caráter geral ou científico. Eu acho isto terrível, porque os resultados de ensaios clínicos devem ser todos publicados, mas devem ser publicados para estarem acessíveis ao público-alvo, àqueles que realmente os sabem interpretar. A interpretação dos resultados de um ensaio clínico não é simples. A maior parte das pessoas, dos leigos, que vejam um abstract de um ensaio clínico, não entende bem aquilo que lá está. Não será fácil, porque exige naturalmente conhecimento dos métodos usados, da significância ou significado das diferenças estatísticas, etc., que é coisa que não se pode exigir ao público em geral. E vejo inconveniente, não é uma questão de secretismo, mas vejo inconveniente porque nesta fase muito precoce, um ensaio clínico em si não é definidor. Pode haver um ensaio clínico, é preciso que haja muitos ensaios clínicos para depois se saber aquilo que se passa. E pode aparecer um ensaio clínico que diga que determinada técnica ou determinado medicamento novo teve resultados positivos nesta doença e que foi superior ao placebo, por exemplo, mas não se sabe em relação a outros medicamentos já existentes. Só quando forem feitos outros ensaios clínicos, comparem o novo com algum que é padrão, no caso de existir. E isso depois pode conduzir a imensa confusão no público em geral. Dizer, temos aqui um medicamento novo que é altamente eficaz, que faz não sei o quê, quando na realidade um ensaio clínico não permite, não é uma andorinha que faz a primavera, não é um ensaio clínico positivo que realmente define a utilidade de um novo medicamento. E eu acho que sou inteiramente contra, não por uma questão de secretismo, o público tem todo o direito, ele é de resto o alvo final, mas é quando as coisas estão maduras, quando há uma aprovação do medicamento. Agora, um ensaio clínico não está aprovado, que está longe de estar no mercado e que vem para o público e que vai suscitar esperanças, quantas vezes isso acontece, esperanças vãs, estamos constantemente a ver pessoas que nos telefonam, que falam, dizem, olha lá, eu li no jornal que, não é? Todos sabemos isso. E, portanto, no meu entender, a divulgação dos estudos clínicos deve estar restrita às publicações de caráter científico e muito menos material publicitário, como está aqui. Esta linha devia, a meu ver, ser redigida. Depois tem uma coisa que é conhecida na linha N, farmacológico ou outros efeitos farmacodinâmicos, é um erro, não é? Um erro mesmo. A farmacodinamia faz parte da farmacologia e, portanto, isto está errado, mas tem um erro antigo, isto já vem de 2004. Isto já vem de um, é muito curioso, o erro reproduz-se com facilidade. Isto vem de 2004, daquele outro decreto de 2004 em que aparece este erro. Mas isto não tem importância. Na linha P, e depois mais tarde, fala-se muitas vezes de fatores de saúde. E os fatores de saúde não são definidos. Eu não sei o que são fatores de saúde. Eu não sei. Isso faz com que o estudo clínico ou o estudo não se entenda o que é, porque eu não entendo, porque diz que é um estudo sistemático, conduzido no ser humano, ok, destinado a descobrir ou verificar a distribuição ou o efeito de fatores de saúde. Não sei o que são fatores de saúde, não conheço isto em sítio nenhum, não vem aqui nas definições, e, portanto, normalmente, aquilo que se entende por um estudo clínico ou estudo é algo que ou se destina a descobrir o efeito de um novo medicamento, de uma nova terapia, de uma nova intervenção, de uma dieta, de um fator, será isso que se entende por fator de saúde, de uma intervenção, ou então que não observacional, que aliás está aqui referido, quando não interventivo, sem intervenção, é quando se trata de mera observação. Fazem-se muitos estudos, como é sabido, epidemiológicos, baseados apenas nas comunicações, na frequência com que aparecem doenças, nos estudos das causas de óbito, por exemplo, ao longo do tempo, ou, como agora se faz muito, quando se observa uma coorte de pessoas, por exemplo, como está a ser feito no Porto, desde o nascimento até aos 15 anos, e quando se acompanha estas pessoas e se vê de tempos a tempos. Isto não obriga a nenhuma intervenção, há apenas de tempos a tempos, tenho um neto que está numa coisa dessas, e por isso sei como é, de tempos a tempos é chamado, ou é medido, ou é pesado, vê-se os ouvidos, faz não sei o quê, quer dizer, e vai andando ao longo dos anos. E isso está previsto aqui, que são estudos sem intervenção, mas não vejo o que é que isto tem a ver com fatores de saúde, quer dizer, não vejo nenhuma, não sei qual foi a ideia. Eu, no resto, passo aqui à frente, que são muito pequeninas, não vale a pena. E depois, no R, diz estudo clínico sem intervenção. E diz intervenção, estudo clínico sem intervenção. E fala logo de medicamentos, mas pode haver estudos clínicos sem medicamentos nenhuns, como este que estive a referir. Fala sempre depois de medicamentos. E parece-me que isto não chega, que deveria considerar também isso. Eu sei que isto é muito maçador estar a fazer estas coisas, mas não me parece que... E depois, na linha Y, fala do investigador, que é uma coisa vital, onde deveria haver uma definição muito clara. Diz que é uma pessoa que exerce a profissão reconhecida em Portugal para o exercício da atividade de investigação, devido às habilitações científicas e à habilitação legal, para a prestação de cuidados que a mesma exija. Quer dizer, houve aqui um cuidado muito grande em evitar a palavra saúde. Não se diz profissional de saúde, nem sequer cuidados de saúde. Que se a gente fica... Não sei se assim um engenheiro não pode ser considerado aqui dentro disto. Pode ser uma pessoa que exerce a atividade de investigação. Claro que sim. Tem habilidades científicas. Tem habilitação legal para a prestação de cuidados. Depende, cuidados é que são de saúde, não, mas cuidados em geral pode prestar cuidados de direção, de gestão, etc. Eu suponho que aqui houve a preocupação de evitar o saúde, porque é certo Isto é um problema difícil, porque é certo que hoje há investigadores em saúde que são biólogos, que são matemáticos, que não têm nada a ver com a saúde, numa equipe multidisciplinar, cada vez mais. E deve ter sido por isso que houve aqui esta preocupação. Mas isto resulta numa grande confusão. Não me parece que seja esta a via de resolver, que deveria ser melhor dizer e habilita-se a atividade de investigação devido às habilitações científicas e à habilitação legal para intervenção em equipas de investigação clínica, porque isso já abriria àqueles que não são clínicos, mas que têm habilitações para estarem em equipas. Para fazerem eles investigadores sozinhos, não, claro. Não sei. Diga?
Apelo à sua síntese, ultrapassámos largamente os 10 minutos. Okay. Quero restringir a sua intervenção.
Pronto, estou à disposição. Acabo?
Não. Pode continuar, mas.
Eu não sei se o doutor é que manda, sou eu. Então, olha, pronto. Em CCE, no monitor, tem a mesma coisa. O profissional dotado de competência científica ou clínica. Quer dizer que se admite que não tenha nenhuma competência clínica. O monitor, como sabem, é aquele que depois acompanha o estudo clínico. O promotor, geralmente, é a indústria farmacêutica. E a indústria farmacêutica tem feito uma luta enorme para conseguir que estes monitores não sejam profissionais de saúde. Têm advogados, têm gestores, etc. E a Ordem dos Médicos e os médicos, de uma maneira geral, têm combatido isso porque as pessoas entram em posse de dados de doentes. E, portanto, os dados de doentes deveriam ser só vistos por pessoas que estão obrigadas a sigilo profissional e que são as profissões de saúde. E quando aqui diz científica ou clínica, eu penso que está mal. Se dissesse científica e clínica, tudo bem, já não havia problema. Porque um psicólogo ou um enfermeiro, pois pode ser monitor, já é diferente, porque são do mundo da saúde e têm problemas, têm obrigação de sigilo. Pois aqui tem outra vez a reação adversa e reação inesperada, cá temos outra vez a mesma coisa. Passo à frente o terceiro e quarto artigo, que acho que estão muitíssimo bem. Do capítulo segundo, tenho uma objeção, é que nas condições mínimas de proteção dos participantes diz que a SEC pode dispensar requisitos constantes das alíneas A, B, D e G. Eu entendo que as alíneas A, B e D, que são as alíneas que está o direito, o consentimento informado e a entrevista prévia, eu acho que isto nunca deve ser suprimido por uma questão de segurança. Em nenhuma circunstância, mesmo nos mais simples, pode ser muito mais simples esta entrevista. Se eu disser à pessoa, eu vou me limitar a seguir a sua estado de saúde durante os próximos 3 meses, e por isso vou-lhe fazer várias, não preciso lhe explicar muito bem tudo o resto. Mas não deveria deixar de haver, porque eu acredito que os sujeitos da investigação são colaborantes na investigação. Não são objeto da investigação, são pessoas, e as pessoas que querem participar numa investigação estão, de facto, a colaborar. E, por isso, devem ser respeitadas em toda a sua dignidade e devem ser esclarecidas, porque senão também não sabem o que é que estão a fazer. Se dissermos, sim, senhor, é muito útil para nós que nos esteja a ajudar nesta investigação, prestando-se este estudo, ok, esta pessoa é realmente um verdadeiro participante. Depois, no artigo 7º dos menores, que tens, naturalmente, e nos incapazes, 8º, tem uma coisa que eu não entendo, tem um número 1 e um número 2, que são a mesma coisa. Diz, para além de outros requisitos, um estudo clínico só pode ser realizado em menores quando? E no 2, o estudo clínico com intervenção só pode ser realizado em menores quando? Quer dizer, tem um estudo clínico, de geral, e depois os menores. Se nos menores, com intervenção, tiver especificidades, então deve ser acrescentado um número que diga, para além dessas condições, quando for com intervenção, ainda tem isto e aquilo. Não é lógico. E depois, nos incapazes, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Dá a impressão que foi feito um copy-paste, não é? Depois, para você já falei disso, não preciso de insistir nisso, na complexidade, no capítulo 6, diz que compete ao promotor apresentar à SEC o pedido de parecer. B, requerer ao Conselho Diretivo do Infarmed a autorização para a realização. São duas coisas, é a mesma coisa. Pede à SEC um pedido de parecer que lhe permite realizar e requer ao Conselho Diretivo do Infarmed a autorização. A autorização do ensaio clínico deve depender da SEC, como é evidente, porque estamos aqui a averiguar aspectos éticos e não científicos. No artigo 12, o Centro de Estudo Clínico está numa posição muito passiva, desde que exista um parecer positivo e desde que exista aprove o contrato financeiro, tem de autorizar a realização. Isto parece-me que lhe tira também todo o poder de intervir. Eu imagino que um centro de estudo clínico, um hospital, que possa, mesmo para um ensaio que esteja aprovado do ponto de vista ético, pense que não lhe convém realizar, pelo envolvimento do seu pessoal, por despesas extra que possam ocorrer devido àquele ensaio. Isto já tem acontecido. Isto tira completamente ao centro de estudo clínico qualquer interferência de autorizar ou não autorizar a realização de um ensaio. O ensaio de ser aprovado porque eticamente está bem, não quer dizer que seja um ensaio conveniente para o centro de estudo, para o centro de estudo clínico. Mas isso é uma posição pessoal minha. O resto não tenho. Andar mais depressa para isto para a frente. E, é claro, esta tal menorização é bem evidente no capítulo 4, em que diz a SEC, nos ensaios clínicos e nos estudos de dispositivos médicos com intervenção, está a dizer ao contrário, a SEIC. Nos restantes estudos, a SES, que funciona no centro de estudo clínico envolvido. Ora, para a SES só ficam estudos sem intervenção de dispositivos médicos, que fica quase nada. As SES são muito menorizadas, quase nada. E depois, a SEIC é que o pedido de parecer é apresentado à SEC pelo promotor, através da RENEC, que é uma rede nacional, é instruído de acordo com as indicações pormenorizadas a estabelecer pela SEIC. Quer dizer, mesmo quando o estudo não fica sob a alçada da SEIC, a SEIC é que vai estabelecer, também não se percebe quais, porque elas já estão definidas naturalmente através das normas internacionais. As duplas notificações vêm-se outra vez no artigo 19º, na conclusão do estudo, o Conselho Diretivo do Infarmed, outra vez, né? Como se a SEC não estivesse em contacto com o Infarmed. O promotor transmite sem demora à SEC e igualmente ao Infarmed, se houver problemas urgentes. E até se chega a dizer que o promotor tem de comunicar às autoridades competentes de todos os Estados-membros envolvidos qualquer reação adversa grave. Isto é uma função, obviamente, do Infarmed. O Infarmed é que está em contacto com a EMEA. O Infarmed é que não é um promotor, que é geralmente uma firma da indústria farmacêutica, que deve autoridades competentes de todos os Estados-membros envolvidos. Que categoria é que tem para se dirigir às autoridades dos Estados-membros envolvidos? Outra vez o Infarmed a aprovar normas orientadoras para os ensaios clínicos e para os estados clínicos, para os estudos clínicos. As normas orientadoras dos ensaios clínicos estão mais que estabelecidas internacionalmente. Não vai ser o informado quando muito pode dizer são estas, não é? Mas as mesmas. E eu não digo mais nada porque já disse muita coisa. E fico à disposição. Os aspectos mais importantes, não queria mais entrar em pormenores, que até podem ser injustos da minha parte, e fico à disposição. Eu ia dizer dos senhores deputados, mas aqui neste caso seria um exagero absolutamente sexista.
Na direção de saúde acontece muito.
Muito obrigada. Passamos então agora à intervenção dos grupos parlamentares. Dou então a palavra à deputada Conceição Bessa Romão, pelo PSD.
Muito obrigada, Sr. Professor, pela sua disponibilidade. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Professor. Eu queria colocar-lhe uma questão que para mim... há uma vontade expressa desta lei em dar às comissões locais maior ênfase. No entanto, o Sr. Professor referiu bem que as suas competências estão muito limitadas. Mas eu pergunto, até que ponto é que as competências, e passo a expressão que eu não quero ofender ninguém, pelos elementos integrantes, pelo regime de voluntariado, pela prática clínica que se sobrepõe muitas vezes à parte das comissões de ética, até que ponto é que estas SES têm reunidas as condições para terem efetivamente mais competências e desempenharem um papel capaz de assegurar que os ensaios clínicos que são realizados o são dentro do respeito que é esperado delas? Esta é praticamente a questão mais importante que queria colocar e, ao mesmo tempo, perceber, tendo o Sr. Professor já feito parte, penso que da SEIC e da SES, do Hospital São João, como aqui referiu, da experiência que tem tido, até que ponto é que as SES se devem pronunciar ou não sobre o contrato financeiro, porque nós já tivemos aqui várias posições relativamente à não participação, à posição que refere que as SEC não se deveriam ter que pronunciar sobre o contrato financeiro que envolve normalmente um projeto de investigação. Muito obrigada, Sr. Professor.
Eu penso que, agora enquanto deputada pelo PCP, o professor doutor tocou alguns dos pontos que nós consideramos preocupantes. Nomeadamente, aliás, eu achei muito interessante a sua intervenção, nomeadamente os alertas que nos fez para a questão das definições, porque de facto são aspectos muito relevantes e muitas das vezes uma definição mal feita pode, de facto, depois trazer problemas de interpretação e de aplicabilidade da lei e alguns erros e aspectos que não deveriam acontecer e, de facto, é um aspecto muito relevante. Eu penso que é uma questão que devemos tomar toda a atenção. Os aspectos que eu penso que tocou e que são muito, muito relevantes também têm esta questão da SEIC e da SES. Porque, de facto, há aqui aspectos, partilhamos da sua preocupação, ou seja, parece que há, de facto, aqui uma minorização das SES em relação à SEC, ainda mais quando as SES têm um âmbito de intervenção muito mais abrangente que a própria SEC. Eu penso que isso é um aspecto que deveria merecer a atenção. E a questão que referiu em relação à dispensa de alguns requisitos, nomeadamente para os ensaios com menores e maiores incapacidades, incapazes. São algumas das preocupações que nós temos em relação a esta matéria. Eu a questão que gostaria de colocar tinha a ver com... Ou seja, atendendo que na sua opinião há essa minorização... como é que acha que deveria então ser o mecanismo e como, na sua opinião, qual é que devia de ser, ou seja, que mecanismo e que procedimento é que deveria ser adotado para que se fosse correto, no seu ponto de vista, todo este processo de aprovação e de intervenção por parte das comissões de ética? Porque acho que é importante depois nós termos o outro, ou seja, a alternativa. Como é que deveria efetivamente ser feito? E a outra questão que gostaria de lhe perguntar tem a ver com a rede... Duas questões, aliás, ainda sob a rede das comissões de ética que esta proposta de lei do Governo se propõe criar. Na sua opinião, nós recebemos aqui um documento de um grupo informal de comissões de ética, a rede ética, que propõe, de uma forma geral, eu penso que propõe uma coordenação por eleição. Gostaria que pudesse dar a sua opinião Como é que deveria ser feita essa coordenação da rede das comissões de ética? E a outra questão que eu gostaria de lhe colocar está relacionado com o Registro Nacional dos Dados. Agora não sei se é este o termo correto, mas o Registro Nacional dos Dados Clínicos. A preocupação que nós temos, nós estamos a falar obviamente de matéria muito sensível e de aspectos que têm a ver com cada uma das pessoas que participam nestes estudos, que não sei se têm, ou seja, na sua reflexão, que tipo de dados é que deveriam ser disponibilizados e quem é que deveria ter acesso a esses dados. E uma outra questão, se nós estamos a falar em investigação clínica, que é muito mais abrangente do que os ensaios clínicos, se este registro nacional não ficaria melhor, porque a proposta de lei do Governo coloca sobre a alçada do Infarmed, se não deveria de facto ser para uma instituição que tenha uma intervenção mais abrangente, porque o Infarmed também tem a sua intervenção mais dirigida para os aspectos ligados aos medicamentos e aos dispositivos médicos. Se não fazia sentido ser uma instituição mais abrangente, Direção-Geral de Saúde, por exemplo, mas, ou seja, gostaria de ouvir a sua opinião. Eu peço desculpa, peço desculpa por ter feito estas questões, eu terei a oportunidade depois também de ver o resto da audição, porque ela está a ser gravada, a ouvir, mas qualquer das formas pedia que pudesse fazer referência a esses aspectos, porque eu não vou poder, infelizmente, estar até ao final desta audição com muita pena minha, e peço à deputada Luísa Salgueiro que me possa substituir.
Se a senhora deputada permitir, eu passo a responder primeiro às suas perguntas. Quer? Não, como quiser. As perguntas que me pôs são muito, não diria difíceis, mas são muito vastas, não é? É verdade que as SES estão menorizadas e foram menorizadas desde a criação da SEIC. A SEIC foi criada por pressão da indústria farmacêutica a nível europeu, como sabe. E foram porque as SES procederam muito mal. As SES, em alguns casos, demoraram tempos excessivos a avaliar ensaios clínicos e atrasaram e prejudicaram os interesses legítimos da indústria farmacêutica, que era uma decisão célere. E não quero que uma SES diga, bom, só temos uma reunião para depois das férias e agora vamos pensar nisso e demora 4 ou 5 meses a tomar decisão sobre um ensaio. Nesse aspecto, por assim dizer, e perdoa-se a expressão, as SES deram o flanco. E isto aconteceu em toda a Europa. E depois aconteceu também que as SES, em alguns lugares, autorizaram um ensaio e SES do mesmo país proibiram o ensaio. Não houve consistência e coerência na decisão. E isto, naturalmente, desautorizou, por causa de algumas, desautorizou todas, obviamente. E, portanto, a SEIC foi criada e ninguém pôde protestar muito, porque, na realidade, tinham sido criadas as condições para uma centralização. Esta centralização tem, todavia, alguns inconvenientes muito grandes, e um dos inconvenientes é que a SEIC não conhece o ambiente dos diferentes hospitais e centros de estudo. Ela não faz a mínima ideia se em determinado hospital existem as condições humanas e assistenciais e organizacionais para realizar aquele tipo de ensaio que foi proposto. Ela faz uma averiguação um bocado abstrata do ensaio, teórica, e diz que sim ou que não, e diz com certeza muito bem, tem lá pessoas muito competentes, e que trabalham bem e resolve as coisas bem, mas não tenha como... É por isso que eu queria que o Centro de Estudos tivesse alguma coisa a dizer, que o Centro de Estudos pudesse também dizer, sim, poderá ser um ensaio muito bonito, mas nós aqui não queremos fazer, porque não podemos, ou porque não entendemos que não devemos fazer, e não devemos fazer. Podem fazer, sim senhor, mas não é obrigatório, que não seja imposto realizar um ensaio a um centro de estudo. Nesse aspecto, a SES poderia ser naturalmente muito importante, poderia dar sempre, vou já direto para a sua pergunta, poderia ser dar sempre não digo um parecer, mas uma opinião que não vinculativa para a SEIC. A SEIC podia, ao mesmo tempo que recebe o pedido de parecer, mandar para a sede respectiva, dizer, respondam no prazo de 3 semanas ou 4 semanas, em princípio, se no vosso hospital vocês pensam que, etc. Porquê? Porque a SES sabe perfeitamente o que é que se passa no hospital. Nós tivemos no hospital, agora tens aqui a São João, porque já disse que era esse hospital, tivemos um caso em que determinado serviço tinha 8 ensaios clínicos a correr. Não é possível. Não é possível. Tinham de ser mal feitos. Já não digo desonestamente, com certeza que não. Mas mal feitos, de certeza. De certeza, porque não era possível aquele serviço ter a complexidade de 8 ensaios clínicos. E chamámos o responsável, que ficou um pouco perturbado, se que eram pessoas diferentes e não sei o quê, mas cortámos 4. Quer dizer, foram atrasados, foi considerado, ele concordou em dizer aos promotores, só daqui a mesa que podemos recomeçar, estes estão interrompidos por excesso de trabalho. Isto são as SES que sabem, eu sei que não sabem. Eu sei que não sabe, como é evidente. Na minha opinião, isto poderia fazer-se, que é um bocado que faz na Inglaterra, de uma forma informal, através de ser pedido à SES respectiva, no momento em que vai para a SEIC, sim senhor, a SEIC verifica-se do ponto de vista ético, é possível fazer aquele tipo de ensaio, etc. Mas há, por assim dizer, um parecer não vinculativo, de uma SES que diz a nós, parece-nos que no nosso caso isto não poria problemas para a sua realização, ou, pelo contrário, poria esses problemas. Eu recebi também a pessoa responsável mandou-me também, fez o favor de me mandar esse da redética e esse parecer. Eu tenho uma desconfiança grande destas redes, não é? Porque às vezes depois ou não funciona, ou funciona porque há alguém que com muita carolice se encarrega de fazer as coisas, mas depois às tantas também se torna um indispensável, não é? Aquele que tem os fios todos na mão. E não me parece que haja assim grandes vantagens, que há enormes vantagens em as comissões das SES fazerem o que já fazem, reuniões anuais ou reuniões frequentes, ou fazerem reuniões com a SEIC, discutirem com a SEIC, que haja vasos comunicantes, com certeza que sim. Que haja um boletim qualquer, um newsletter, uma coisa qualquer que permita às SES, como no passado se fez, darem conhecimento dos seus parceiros às outras SES, que é de um aspecto pedagógico extremamente importante. A SES de um hospital no Alentejo tem, com certeza, uma realidade social que não é do Alto Minho. E certos aspectos que são enfrentados por uma destas SES, a outra nunca pensou sequer neles e diz, ah, é verdade, nunca pensei nisto. Porque isto são realidades que têm uma presença maior aqui do que acolá, etc. E, portanto, que haja... As redes, pronto, se a rede for funcionar dessa maneira, também não tenho nada contra. Já em relação ao Registro Nacional de Dados Clínicos, estou inteiramente de acordo com a sua opinião. Não vejo de maneira nenhuma porque é que isto deve estar no Infarmed. Eu já disse que o Infarmed não é competente do ponto de vista clínico. Por acaso, neste momento, o Presidente é um médico, mas é um puro acaso, porque normalmente é um farmacêutico, ou é um jurista, ou pode ser qualquer outra pessoa. E, portanto, não faz sentido nenhum haver alguém que devesse ser, é óbvio que era a Direção-Geral de Saúde, não sei se tem condições, não tem, não estou em condições de opinar sobre isso, embora amanhã vá estar com o Diretor-Geral de Saúde, porque vou hoje para o Porto, venho amanhã para o Júri Nacional da Saúde, que é na Direção-Geral. E, portanto, não sei, mas quer dizer, do ponto de vista institucional, é claro que sim, que deve ser a Direção-Geral de Saúde. Ou, se existisse, o Alto Comissariado, não é? Que já não existe. Mas se existisse, sim. Porque tem de ser alguém que esteja, alguém, uma instituição, que seja credível. A Direção-Geral de Saúde tem uma longuíssima história, desde o tempo de Ricardo Jorge, de 1911, creio eu, ou 15. E tenha, enfim, competência e tenha intervenções. Eu penso que faria todo o sentido. No Infarmed, a meu ver, nenhum. Posso responder à senhora deputada, que me perguntou uma coisa também realmente muito difícil, não é? Que intervenção das SES. Eu penso que a grande vantagem das SES é o conhecimento de proximidade. Uma SES bem constituída tem normalmente algumas pessoas da instituição e tem outros de fora. Deve ter sempre gente de fora. Deve ter sempre aquilo que nós às vezes chamamos, não digo representantes, mas pessoas emanadas da sociedade civil e que não têm nada a ver com a instituição. Pode ter cidadãos que são ativos, que se interessam, que muitas vezes são pessoas que dedicam à causa pública também alguma atividade, pessoas de, como se costuma dizer na frase oficial, de reconhecido mérito, que não se sabem ao certo o que é, mas de qualquer maneira nós entendemos que são pessoas que se considera cidadãos decentes, não é? Decent, no sentido inglês, e que são muito úteis na SES. Estivemos no Hospital São João, que foi a segunda comissão de ética do país em saúde e que foi fundada antes de haver a lei. Foi fundada porque se reconhecia que era necessário, tal e qual como a dos hospitais de Coimbra, foram as duas primeiras, antes da lei. Nós tínhamos gente de fora, tínhamos pessoas relacionadas ao mundo do trabalho, às empresas, à teologia, ao direito, para além, naturalmente, de pessoas da própria instituição. E esse diálogo foi extremamente positivo e foi muito útil. Havia um conhecimento de proximidade e havia também o bom senso de pessoas que nem tinham instituição nenhuma, por exemplo. Em relação ao contrato financeiro, eu não sei porque é que a Comissão de Ética terá que opinar sobre o contrato financeiro, não vejo. Porque todo o dinheiro tem reflexos éticos, com certeza que tem. Se imagino que se tenha medo que um contrato financeiro seja leonino, que dê muito dinheiro aos investigadores e que por isso a Comissão de Ética diga isto é um exagero, isto pode fazer com que o investigador perca a sua independência, por amor de Deus, não é? Quer dizer, então estaremos numa autêntica posição de declaração de intenções. Suponho que o Centro de Estudos Clínico é, naturalmente, o primeiro que tem a obrigação de ver esses aspectos e de não aceitar. De resto, também são absolutamente teóricos isto, porque a indústria sabe muito bem o que gasta. E a indústria não vai oferecer contratos financeiros que não correspondam àquilo que está no mercado, digamos assim, aquilo que é usual. Aquilo que corresponde não vai fazer coisas leoninas, não está... Não tínhamos a mínima dúvida, eles não têm o mínimo interesse em gastar demais, nem sequer para os ensaios clínicos. Aquilo que tenho visto em ensaios clínicos, não participo nisso, mas tenho visto por vários motivos, eu vejo lá que as coisas são por doente que é mobilizado, que entra num ensaio, por exemplo. E aquilo entra entre uma centena e duas centenas de euros, não é? Quer dizer, quando são 10 doentes ou 12 doentes nos ensaios multicêntricos, aquilo representa uma mobilização de 1.000 ou 2.000 euros. Quer dizer, aquilo é extremamente modesto. Eu penso que o trabalho, e digo isto aqui assim mesmo, com todo o à vontade, que o trabalho de investigador é muito mal pago. É muito mal pago. A maior parte das vezes as pessoas fazem por outras questões, por uma questão de prestígio, por uma questão de carreira, porque contribui para a carreira, ser autor de um trabalho científico publicado no estrangeiro, etc., por prestígio, por vaidade pessoal, se quiserem. Não será sempre uma coisa muito positiva, mas também existe. Eu estou nisto, estou junto com aqueles grandes nomes da medicina, etc. Mas o dinheiro é muito pouco. O dinheiro é muito pouco. Portanto, a ideia de que possa existir um negócio existiu e existe em determinados países. Existiu, por exemplo, não quero citar os países, mas em determinados países que têm uma legislação muito laxa nestes aspectos e em que se fazem ensaios clínicos de qualquer maneira, não é? Ao contrário do que acontece entre nós, mas não há praticamente comissões de ética, as comissões de ética muitas vezes são venais, e há países onde são feitos ensaios clínicos que seriam imediatamente reprovados nas nossas latitudes. E aí há naturalmente indivíduos que são, uma vez vi um senhor que trazia o nome dele, dizia que era médico por aqui e por acolá, que era doutorado por não sei o quê, e depois tinha por baixo do nome dele trialist. Trialista. O homem, a profissão dele era fazer ensaios, não é? Isto não pode ser, não é? Não pode ser profissão. E por isso também é que a nossa Comissão de Ética não achou bem que aquela pessoa estivesse com 8 ensaios clínicos simultâneos.
A declaração de interesses por parte do investigador e até do promotor e, ao mesmo tempo, a sua apreciação pelas comissões de ética. Até que ponto...
A declaração de interesses faz todo sentido. Uma declaração de interesses hoje é pedida quase como rotina. Se eu mandar um trabalho para... e os meus trabalhos hoje já não são de farmacologia, são só de bioética, mas se eu mando um trabalho de bioética para uma revista internacional e eles mandam-me encher um papel, às vezes tenho alguma declaração de interesses, que até parece um bocado absurdo se estou a tratar de um ponto teórico. Mas, por exemplo, fiz um trabalho com uma senhora sobre aspectos éticos de recém-nascidos prematuros, de aspectos éticos das relações com os pais de recém-nascidos prematuros, e aí perguntaram-me, e com razão, se eu teria alguma declaração de interesse, por exemplo, em pessoas que fazem dispositivos médicos para prematuros, não é? Aí fazia todo sentido, porque poderia naturalmente estar influenciado por isso. Mas hoje, quer dizer, declaração de interesse pede-se por toda a parte. Pede-se, por exemplo, nos Estados Unidos, quando alguém tem um trabalho, inclusive a dizer se tem ações da empresa cujo medicamento foi utilizado. O que tem suscitado algumas queixas, porque as pessoas dizem que são livres de terem ações como quiserem e que isso que não influi nas suas... É um bocadinho vago, não é? Quer dizer, vou melhorar os lucros daquela empresa porque tenho três ações. É um bocadinho far-fetched, é um bocadinho andar por longe. Mas pronto, eles exigem isso e está bem. E, portanto, eu acho que a declaração de interesse é perfeitamente correta. É em Portugal, Portugal é um país pequeno, é evidente que muitos dos médicos peritos em determinadas especialidades já trabalharam direta ou indiretamente para a indústria farmacêutica. E, portanto, é razoável que digam lá não tenho ou que tenho, e o que não quer dizer que seja inútil o trabalho deles, mas fica-se a saber, não é? Aí essa a ideia não é criar anátema porque aquele indivíduo trabalhou para a Pfizer ou para a Roche, não é isso. Mas é dizer, pronto, se trabalhou para a Roche, agora está a fazer um ensaio para a Wyatt, não deve haver influência. Mas se está a fazer para a Roche, também pode fazer. Mas está ali declarado que ganhou dinheiro daquela empresa, tudo bem, não há... Eu penso que a declaração de interesse cada vez será mais pedida e, a meu ver, é benéfica.
Muito obrigada, Sr. Professor. Eu queria lhe agradecer muito. Dizer que o facto de ter prescindido do uso da palavra não quer de forma alguma que possa ser considerado como menor atenção por aquilo que disse. Pelo contrário, entendi que estavam bem claras as posições da interpretação que foi fazendo ao longo do texto e como quer o Sr. Professor, quer a minha colega, tinham dito que tinham muito apreço, eu entendi que não era necessário o uso da palavra. Não queria, no entanto, terminar, e uma vez que tenho o privilégio de estar a coordenar a reunião, de lhe dizer que é um prazer muito grande para nós ter o Sr. Professor aqui connosco, muito mais para eu e a Sra. Deputada Conceição somos ambas do Distrito do Porto, ainda por cima um ilustre cidadão do Porto. Ah, é Braga. Ah, mas pronto. Ah, E eu sou da Universidade Católica, portanto, temos mais razões ainda para admirar o seu professor. Eu já vi da minha faculdade, da minha universidade.
Ainda me aturam lá, ainda me permitem eu sei, que eu lá, de vez em quando, usar as aulas.
Faz parte.
De pós-graduação.
Exatamente. Muito obrigada, muito
eu
gosto.
Eu que agradeço imenso. Sempre
muito qualificado o contributo do seu professor, que será tido em boa conta.
Ou outra qualquer, porque acho que é uma obrigação de cidadania. E, portanto, não faço nenhum favor. Não faço nenhum favor em estar aqui. Aquilo que eu saiba, aquilo que porventura tenha alguma experiência, pois naturalmente estará sempre ao dispor do meu país.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Professor, mais uma vez.